Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a centésima décima terceira sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas número 43/2019. Está aberto espaço para discussão sobre atas números 43/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a ata 43/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata número 43/2019, aprovado por unanimidade de voto. Estou aberto o espaço para a solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas. Passamos ao espaço às correspondências recebidas.
Presidente, solicito a leitura da correspondência recebida número 224/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 224 de 2019. Aos senhores e senhoras vereadores. As consequências da privatização dos Correios para a sociedade brasileira e seus municípios. Recentemente, o governo federal autorizou estudos para a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Entretanto, as permanentes manifestações do senhor Presidente da República evidenciam que estes estudos não visam entender a necessidade técnica ou não da privatização desta estatal, muito menos analisar os impactos socioeconômicos para a população dos municípios brasileiros. Outro sim, esclarecemos que os Correios não detêm monopólio do mercado de encomendas, pois este é aberto, o que faz a empresa concorrer com diversas outras do ramo, a exemplo da FedEx, DHL, Jalog, UPS, Azul, Cargo Express, entre outras. Ressaltamos que compete ao monopólio postal apenas e tão somente o que está contido na Lei 6538 de 78. Também é importante destacar que os Correios não são a estatal mais corrupta e que, para combater esse tipo de ilicitude, adotaram um sistema de governança para coibir atos de corrupção. Atualmente, ECT está entre as estatais com maior transparência e resultados em suas relações de atividades. Os Correios, apesar de ter apresentado resultados contábeis negativos durante os anos de 2014, 2015 e 2016, resultados esses causados por fatores políticos tais como contabilização do pós-emprego, onde a empresa lançou em seu balanço dívida antecipada em 20 anos, como despesas correntes, congelamento de tarifas por 2 anos, diversos planos de demissão voluntária e incentivada, e também a antecipação do repasse de dividendos no montante de 6 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. A partir de 2018, apresenta resultados positivos, tornando-se novamente superavitário, apesar de sofrer constante descapitalização, devido aos repasses de parte dos lucros obtidos na casa de bilhões de reais ao governo federal, para gerar superávit primário. Mesmo assim, a estatal é autossuficiente e não precisa dos recursos da União para sobreviver. O rombo causado ao fundo de pensão dos trabalhadores, ao contrário do que dizem os que têm interesse na privatização, não está sendo pago com dinheiro vindo do governo através dos impostos, mas sim com contribuição mensal extraordinária paga por todos os participantes do fundo. E o fundo está passando por intervenção da Previc, com o objetivo de recuperação dos ativos aplicados de forma irregular por gestões anteriores, e também é alvo de investigação da Polícia Federal, inclusive tendo como um dos investigados o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ex-gestor do Banco BTG Pactual, um dos responsáveis pelos prejuízos. O Plano de Saúde dos Trabalhadores, Postal Saúde, desde abril de 2018, cobra mensalidades e compartilhamento dos trabalhadores e seus dependentes, reduzindo drasticamente os custos de manutenção do mesmo por parte da empresa. Nossa maior necessidade é a valorização profissional e a revitalização da empresa para que continue prestando um serviço público e de qualidade nos municípios e, consecutivamente, ao povo brasileiro. Está mais que evidente que as empresas privadas jamais prestarão serviços postais universais nos 5.570 municípios brasileiros, pois só irão operar em regiões com grande possibilidade de lucro, desprovendo milhares de cidades do acesso aos serviços bancários e da distribuição de cartas e encomendas. Os Correios têm um papel social imprescindível em todos os municípios, a exemplo do transporte e a entrega de vacinas, livros didáticos, serviços bancários, acesso à comunicação, urnas eletrônicas, documentos, entre outros serviços de relevância e importância para a sociedade. O serviço postal integra o país e possui mais de 356 anos de existência. Com a privatização, o governo federal usurpará uma atribuição constitucional dos Correios prevista pela Carta Magna, em seu artigo 21, inciso 10, quando diz que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. De modo que, independentemente de os Correios serem rentáveis ou não, é competência da União manter os serviços postais enquanto garantia fundamental da população. Portanto, diante do acima exposto, essa instituição pede aos nobres vereadores apoio incondicional para votar em uma moção de repúdio contra a privatização dos Correios e convida a todos para que lutemos nas esferas políticas e sociais do Estado brasileiro contra a entrega de uma estatal extremamente importante para a sociedade e para o povo brasileiro. Respeitosamente, a direção colegiada do Sindicato dos Correios de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hernani Silveira de Menezes, secretário-geral, Sintec Santa Maria.
Continua ainda aberto o espaço das correspondências recebidas. A proposição, a apresentação das proposições está prejudicada por não haver matérias. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, servidores, as rádios também que estão com nós também, e a imprensa escrita e falada e também que estamos ao vivo via internet, e também ao pessoal que se encontra aqui na galeria. Boa noite. Não devia ser diferente também que a nossa atuação como vereadores, a gente sempre está fazendo a nossa parte, nem todo mundo consegue, porque todo mundo também tem compromissos, mas às vezes, de última hora, o pessoal até da próprio nosso diretor, às vezes deixa nós de saia apertada. Ele liga 4 horas, 3 da tarde e diz, olha, tem uma reunião em Restinho para vocês, e aí ele judia bastante de nós. E aí a gente tem que correr, algum vereador tem que representar o município. Então, foi o que aconteceu na sexta-feira, até nem o nosso também presidente Cardozinho também não pôde, por motivos particulares dele de doença. E aí foi eu e o colega Laurico, o prefeito, fomos lá Antes tinha uma palestra na Câmara de Vereadores, uma palestra muito significativa, assim, pelo menos para abrir. Às vezes a gente está com as coisas num lado da visão, e a visão às vezes é bem outra, conforme funcionam as leis. Era sobre gestão do executivo e do legislativo. É uma coisa bem, o que pode, o que não pode ser feito, muitas vezes em cima disso que às vezes dá futuros problemas. Então, é bom para a gente ter. Eu automaticamente já sabia bastante coisa, mas cada vez é um aprendizado maior. E até fala muito sobre reeleição também. É uma coisa que futuramente, talvez muitos colegas talvez vão para a reeleição, o caso assim. O que pode ser feito e o que não pode, para não futuramente acontecer das pessoas serem caçadas. Então, é muito bom. Tudo que é um aprendizado, a gente aprende, é bom. E também, no mesmo dia, né, em Restinga Seca, a gente estava convidado. Às 19 horas também nós tivemos uma reunião com o Jovir Costela, secretário dos Transportes. E também nós falamos, colocamos para ele já há mais tempo sobre isso, que o futuro projeto para o asfalto de Aguda e Barama. Ele foi muito falado, acho que hoje quem escutou as entrevistas também, o pessoal fala bastante, mas nós vamos cobrar, não vai ficar só no falar. Essa semana, com certeza, também a gente com o prefeito, talvez semana que vem, ou mais uns dias, sei que essa semana já não tem agenda mais, já tive contatos, nós não vamos ter agenda com ele para essa semana, mas a gente vai cobrando e ver o quanto antes conseguir alguma coisa para fazer esse projeto, para esse pedido da região central, porque ele já vem pedido de antecessores, prefeito, e nós só estamos seguindo na pressão para tentar resolver esse problema. O próprio da Marcha dos Vereadores, nós também foi junto já da quarta colônia sobre isso, para ver se a gente consegue o quanto antes protocolar e que saia esse pedido junto com o governo do estado também. E nós, como vereadores, aí estamos aí para isso com o prefeito, vamos ver se Ibarama também, que um dia vamos marcar, e se precisar falar direto com o governador, vamos tentar marcar a agenda com ele também e tentar seguir adiante esse projeto para um futuro asfalto entre Aguda e Barama. Também fico feliz num pedido também, no sábado à tarde nem achei que ia ser resolvido tão rápido, e foi resolvido, lá na linha Teutônia Sul, perto da olaria Golso, do colega Sandro, eu dei até um branco agora do Sandro ali. Então a gente fica feliz, foi feito porque tinha um problema que sempre o pessoal às vezes entrava para a saída do asfalto ali, eles tinham que sair dali, e às vezes tinham que sair até pelo vizinho ali no pátio dos bedelim. Então o pessoal no sábado à tarde foi com a Retro abrir as valetas de dreno na beirada, pelo menos, acho que por um bom tempo vai resolver. Claro, quando dá uma chuvarada grande, como deu últimos dias de novo, sem esperar, ela foi um pouco bastante de novo, mas faz parte, é assim, clima, mas foi resolvido, e se não resolver que der de novo, vão ter que futuramente fazer um cascalhamento, menos uns 15 metros, aumentar uns 2 metros aquela saída ali, e também vai ser resolvido, com certeza. E também vou parabenizar também o pessoal, uma eleição sempre é importante para o município, dos conselhos tutelares, o pessoal que conseguiu passar lá, chegou os 5 primeiros, dar os parabéns para eles e a todos que concorreram, porque a gente sabe, isso é que nem uma eleição para vereador, aquilo é bastante forçada, todo mundo tem que correr atrás da máquina, tu tem que ter também, tem que ter um bom de um caráter e correr atrás da máquina em tudo, é bem complicado. Eu sei que muita pessoal sugere nomes, mas nem tudo sugerindo nomes, às vezes não é tudo. Importante é a pessoa ser para esse dom. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Especial cumprimento o ex-vereador Auro Quirinos. Também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Agradecer mais uma vez a presença do Léo e do seu funcionário aqui junto à casa, que ele tem a Bem Telecom, que está transmitindo via internet a todas as pessoas que queiram acessar o link da Bem Telecom e ouvir e visualizar ao vivo a sessão aqui junto à casa. Gostaria, nesse primeiro momento, de falar sobre a escolha dos conselheiros tutelares, que aconteceu no dia de ontem, no município de Agudo. Em primeiro lugar, dizer de que bom que tivemos uma grande presença de pessoas e de eleitores junto à eleição dos conselheiros. como não sendo uma eleição obrigatória, a gente vê uma dificuldade muito grande de pessoas irem até o local da urna e depositarem seu voto. Tivemos, acredito eu, e eu esperava mais, mas um bom número de eleitores foi ao encontro das urnas e depositando seu voto naquelas pessoas que eles próprios achavam que poderia conduzir bem o Conselho Tutelar aqui no município de Agudo. Tivemos 1.486 eleitores e foram eleitas 5 titulares e 5 suplentes. E assim por diante, eu sei que foi um transtorno, passaram a noite toda, a madrugada, até a parte da manhã, até as 6h30, para fazer o escrutínio desses votos. Mas estão de parabéns a todas as pessoas envolvidas na votação, as pessoas que colocaram seu nome para disputarem essa eleição de Conselho Tutelar e tiveram essa coragem de enfrentar uma eleição, porque sabe a dificuldade que tem hoje da pessoa colocar o seu nome e enfrentar uma eleição. Parabenizar as que ganharam, acreditamos que farão um belo trabalho junto ao nosso município, e a gente tem um folder aqui que fala sobre Conselho Tutelar. Eu só gostaria de só mencionar aqui o que, que é o Conselho Tutelar. São encarregados de zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, por parte da família, da comunidade em geral, e acima de tudo, pelo poder público. Então, essa é a obrigação principal do nosso Conselho Tutelar. Então, parabéns às pessoas que foram eleitas e que possam fazer um belíssimo trabalho no nosso município de Agudo. Também gostaria de comunicar que estivemos hoje com o secretário de Finanças, Ademir Kessa. Ele nos colocou que foi liberada uma emenda para pavimentação da rua Barão do Rio Branco, na frente da oficina do Gaúcho. Essa emenda veio do deputado Giovanni Cherini. Então, mais uma quadra que será feita pelo governo através da emenda parlamentar de um deputado que investiu também aqui no município de Agudo. Então, não podemos ser aqui, dizer de que não se tem siglas, que se defende siglas, não. Eu acredito eu que quem ajuda o município tem que ser divulgado e tem que ser colocado para a nossa comunidade também. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passamos a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, também cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo e a Alternativa. Como temos a proximidade da festa do Moranguinho e da Cuca, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, uma festa tradicional aqui do município, demonstrando aos visitantes a farta gastronomia através da produção de morangos cultivados por nossos agudenses e sendo também um grande atrativo para a festa. E pensando nessas festividades e nos trabalhos que estão sendo realizados de limpeza nas ruas pelo Volney e sua equipe, gostaria de sugerir ao governo municipal a pintura das faixas de segurança e a pintura do meio-fio das calçadas e canteiros. Seria uma complementação ao trabalho da equipe de jardinagem, já que fazem um excelente trabalho aqui na cidade. Também gostaria de parabenizar, como os outros colegas já comentaram, a todos os candidatos a conselheiros tutelares, a todos que participaram e se colocaram à disposição da comunidade, para que de uma forma democrática fossem escolhidos 5 conselheiros que assumirão o compromisso de defender os direitos das crianças e adolescentes de Agudo. Parabéns aos eleitos e que possam fazer este trabalho com muito amor e dedicação. Neste momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudade, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aos munícipes aqui na galeria nos acompanhando e da mesma forma aos que nos acompanham em seus lares através dos meios de comunicação. Senhor presidente, a gente esteve reunido hoje de tarde bastante tempo com o secretário de Agricultura, Alexandre, comentando sobre os serviços e, além de tudo, acima dos trabalhos que estão acontecendo junto à secretaria, como também os trabalhos, principalmente no maquinário, as retroescavadeiras, hoje ele estão atuando em três pontos, uma na linha dos Pomeranos, uma na picada do Rio e outra no Porto Alves. Então, isto, os trabalhos acontecendo e a gente tem uma previsão de tempo muito boa agora para os próximos dias, de tempo bom, depois de uma boa chuva que também o município teve, e acima de tudo, os trabalhos andando muito bem. Como também aqui, principalmente, fizeram uma reunião muito importante que acontecerá amanhã, que a matéria, juntamente com a secretaria, estão organizando, juntamente com a COSUEL, que terão uma reunião com os produtores de leite do ProLeite. Será amanhã, às CIS, às 13h30, e onde será a escolha do novo delegado da COSUEL da Dali, que representará aqui do município os produtores de leite junto à cooperativa, com voz ativa e também com direito ao voto nas assembleias. Então é muito importante, todos que estão hoje no ProLeite, nós temos aqui na galeria, também que estão na, alguns produtores aqui, e acho que é muito importante essa reunião. A cada dois anos é escolhido esse delegado, nós temos hoje atualmente, que é o Dilson Casper, que é hoje o atual delegado do programa do ProLeite, dos que estão vendendo leite. Então, muito importante amanhã essa reunião junto na CIS. Acho que o comentário aqui do asfalto agudo e barama é um assunto que está nas mídias hoje, principalmente também dos produtores, principalmente da região da linha Boêmia, Novo São Paulo. Acho que isso é um assunto muito importante, a gente sabe disso, só que hoje, principalmente os ouvintes estão trocando um pouquinho o assunto. Acho que o que os governos do município de Agudo e Barama, todos os vereadores incluídos nisso, estão nessa luta, é o primeiro passo, que é o estudo e a confecção do projeto, que é o primeiro passo. E hoje, muitas pessoas ontem até me procuraram e disseram: bah, que bom, o asfalto vai sair, vai ser já. Não, acho que é com calma, é com os pés no chão, que vai ser o primeiro passo, que hoje está se lutando para que o projeto possa virar uma realidade na confecção desse projeto, para que realmente aí sim o governo possa fazer um estudo de quanto será esse custo para futuramente sim ter essa ligação asfáltica Agudo e Barama. Então, acho que é muito bom a gente esclarecer isso, que esse é o primeiro passo que tem que ser dado e depois sim a luta com certeza maior, que será a questão de recursos. Seria, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Mauro.
Cumprimento cordialmente o excelentíssimo presidente desta casa, vereador Cardozinho, os caros colegas edis, a imprensa, quem assiste à sessão na galeria e em seus lares pela internet, e aos servidores da casa. Eu cumprimento de forma especial o presidente do Progressista, Auro Quirinos, suplente de vereador, e a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. Em função do mau tempo da semana passada, eu não farei nenhum pedido que envolva maquinário, pois a Secretaria de Obras deve estar muito ocupada recuperando os estragos causados pela chuva. Mas com certeza o tempo ele estará melhor a partir de outubro, portanto, eu quero reforçar a minha indicação ao Executivo para a realização de vistoria de todas as pontes do município, pois a prevenção ainda é o melhor remédio. No mês de setembro, eu estive em Porto Alegre para verificar o andamento do pedido de construção de rótula ou refúgio na RST-348, na localidade de Rincão do Espraiado. A resposta da Secretaria Estadual de Transporte é que, no momento, não há verba para a execução da obra, mas que está sendo analisada e, quando houver verba, ela será iniciada. Eu aproveito o momento também e parabenizo a todos que estão construindo as suas calçadas com acessibilidade, pois estão contribuindo para nós termos uma cidade mais aprazível para morar e também estão respeitando os portadores de necessidades especiais. Parabéns a todos. Eu parabenizo também os eleitos que representarão o Conselho Tutelar nos próximos anos. Com certeza, a tarefa é árdua e de grande responsabilidade. E eu, como vereador, me coloco à disposição para auxiliar no que for necessário e também o que estiver ao meu alcance. Parabéns às eleitas Etienne Kemmerich, Marilu Killian, Aline Bort, Neide Killian e Daiane Besco, e também as suplentes. Parabenizo também os 1.486 eleitores que saíram dos seus lares para votar. Acho ainda que é uma parcela muito pequena da comunidade devido à grande incumbência que tem este conselho. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar o pessoal que está aqui hoje, especialmente a dona Elia Unfer, que está aqui também hoje prestigiando essa casa, o Guilmar Repp, pessoas que normalmente não vêm aqui, como também de várias localidades. Nós temos o nosso presidente que representa o pessoal da região sul, Porto Alves, Nova Boêmia, né, o Hilton, tá, né, o pessoal do bairro Caiçara, que é o Guilmar, né, e tantas outras pessoas que estão aqui, inclusive o Nilmar aí, que vai ocupar a tribuna livre da família Jordani aí, né, que vai trazer assunto de interesse da nossa comunidade na tribuna livre, como também as pessoas que nos acompanham via internet e também através das rádio agudo e rádio alternativa. E também temos, né, a transmissão ao vivo através da BM, né, através da internet também, que traz ao vivo aqui a sessão da casa. Quero agradecer também ao presidente, né, que primeiramente na última sessão não me concedeu a oportunidade de poder falar, compartilhar no seu pensamento quanto ao espaço do pequeno expediente, e que eu entendo de que deveria aumentar de 5 para 10 minutos, mas e que cada eleitor podia ocupar tanto quanto quisesse, trazer as demandas, né? Para quem tem mais demandas, usa 10 minutos, quem tiver menos demanda, ocupa 5 minutos, quem não tiver nada, exemplo do colega vereador Lauri, que, né, não teve nenhuma demanda para trazer até essa casa, né, não ocupa nada, e assim por diante, né? Cada um ocupa tanto quanto tem de assunto. E aproveitando a fala do colega vereador Márcio Halberstadt, ex-secretário da Agricultura, eu trago uma demanda, colega vereador, ex-secretário, lá da linha dos Pomeranos, inclusive da região onde é que o senhor reside, e também uma demanda que interessa também ao colega vereador Lauri Klein. Eu tive no final de semana na localidade e a comunidade me fez vários pedidos, vários. Muitas pessoas vieram até esse vereador e solicitaram apoio. Uma delas é a Marilei Lipke, lá da linha dos Pomeranos. Certamente o Lauri e o Márcio conhecem essa agudência. E ela vem até esse vereador para poder intermediar sobre um pedido de um serviço que ela espera há bastante tempo. E esses dois colegas vereadores têm um conhecimento desse serviço, por isso que eu tenho, inclusive, repasso a vocês, e só vou trazer esse, gostaria que se pronunciasse para ela, né, porque, na verdade, ela fez esse pedido a mim, pois os dois foram lá, os dois vereadores foram lá, na época o secretário e o vereador, na época o servidor, o Lauri, e pediram para que nesta propriedade fosse largar uns tocos lá, que no canto da sua propriedade. Em compensação, fariam um serviço de retroescavadeira. Ela me falou que ela está esperando até hoje esse serviço. Para não dizer que nada foi feito, parece que foi feito uma hora lá, com uma máquina lá, uma taipa de um açude. Né, e que ela já veio umas 10 vezes na Secretaria de Obras, provavelmente enquanto o senhor foi secretário, e também na Secretaria de Obras. Né, e infelizmente não teve sucesso. Né, então, ela gostaria de que os colegas vereadores se pronunciassem sobre essa questão, se quando vai ser feito o serviço. Eu vi agora que o senhor se pronunciou que a Patrulha Agrícola está na linha dos Pomeranos, então vamos aproveitar lá e fazer para nós saldar esse débito lá, no então secretário de Agricultura. Se não, ela pediu que encarecidamente vocês fossem lá e fossem tirar aqueles materiais, que foram aquelas pedras, aqueles tocos que foram colocados em sua propriedade, que estão estrovando lá. Então é um pedido que foi feito lá. É a Marilei Lipke. Também, aproveitando na mesma estada, outro assunto que eu entendo muito importante, o seu Bernardo Unfer, uma pessoa idosa lá daquela região, e que já solicitou, junto à secretaria, um serviço simples, que seria uma limpeza de uns tubos lá. Esses tubos estão entupidos há muito tempo e ele cansou de vir até a Secretaria de Obras. Então, eu gostaria que o pessoal fosse aproveitar essa mesma ida para lá, fazer essa constatação lá, pois essa água está represando e está jogando dentro da sua propriedade, trazendo transtornos. Então, são situações que precisam ser resolvidas e que estão há bastante tempo, simples para ser resolvido, mas que precisam da atenção e também o reconhecimento daquilo que não foi feito. Então, seria o pronunciamento dos dois colegas vereadores. Seria isso, senhor presidente, nessa participação.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, o Cardozinho, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a quem acompanha os trabalhos no plenário e os que acompanham também em seus lares pela imprensa. Já foi comentado, né, o trabalho da patrulha agrícola, tem máquinas trabalhando na picada do rio e também outra em linha dos Pomeranos, outra em Porto Alves. Semana passada tivemos uma máquina trabalhando no Rincão do Espraiado e essa máquina está tendo sequência em outras propriedades aqui no Rincão do Espraiado. Importante para o nosso agricultor, né, que esse trabalho seja realizado para as famílias que têm necessidade. Quero parabenizar também as que dispuseram seus nomes para concorrerem, as moças principais do Conselho Tutelar, pois as mais votadas foram todas mulheres, né? Parabenizar a todos que concorreram e as mais votadas, e que tenham, a gente sabe que é um trabalho principalmente com pessoas menores que têm problemas, né? Então é um trabalho sempre, muitas vezes tem que ter um cuidado especial para lidar com essas pessoas. Comentar também que após semana passada foi uma semana bastante chuvosa, onde danifica bastante as estradas, e a intenção essa semana de fazer o patrulhamento na Picada do Rio. Picada do Rio acho que é uma das estradas mais importantes do município que não tem ligação asfáltica, então é um trabalho que sempre que necessário deve ser patrulhado, e está nas intenções da Secretaria de Obras de fazer, como também na linha Boêmia, Novo São Paulo, na linha Teutônia, volta do CTG, de fazerem o patrulhamento essa semana. E também comentar que é a intenção da Secretaria de Obras esta semana, pelo menos, dar o início ou fazer e dar a conclusão da reconstrução da ponte da linha Coronel Moreira César. Então, já um trabalho intensificado naquela região de recuperação das estradas, e agora que está indo, assim, depois de basicamente ter concluído a maioria das ruas principais e dos acessos às propriedades, de fazer a reconstrução daquela ponte. E também, aqui na cidade, teremos o início de mais uma etapa da pavimentação da rua Hugo Carlos Broi. Então, mais uma etapa da rua que dá acesso ao colégio, né? Mais uma etapa da pavimentação dessa rua. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passamos a o espaço da tribuna livre, em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para usar sua explanação. Passa a palavra ao senhor Nilmar Ferreira Jordani, que falará sobre o tema asfalto na Avenida Concórdia.
Presidente dessa casa, saúdo os vereadores, pessoas presentes na galeria e os que acompanham pelas mídias sociais e nas rádios, uma saudação especial. Venho acompanhando nos últimos meses muitos debates e muitas discussões a respeito do asfalto e da drenagem urbana em nossa cidade. Para que todos saibam, eu sou extremamente a favor da construção do asfalto. E a prova disso é que eu fui a primeira pessoa a promover uma reunião com um conhecido meu de uma empresa e com o prefeito Valério, enquanto eu era servidor aqui dessa casa. Foi discutido como encaminhar e onde buscar os recursos necessários. Desde esse momento, o prefeito sempre se mostrou favorável a apenas fazer um micro revestimento asfáltico, que até então foi encaminhado esse projeto para o financiamento e, felizmente, impedido pelo judiciário, enquanto, primeiro, não se resolvesse os problemas da drenagem urbana. Como já falei, eu sou extremamente a favor da construção do asfalto e, ao mesmo tempo, contra, devido à forma como foi encaminhado o projeto. Porque, no meu ponto de vista, nada mais é do que rasgar dinheiro público, e explico por quê. Primeiro, a ausência de ciclovia no projeto. Pois os investimentos em mobilidade urbana garantem a circulação de pessoas de todas as idades de forma tranquila e segura. Certamente, quanto à mobilidade urbana, além de necessária e planejada em todos os seus aspectos, desde a sinalização, espaço, motivação e estrutura definitiva. Os resultados são de aspecto de uma cidade desenvolvida e moderna. Segundo, em relação ao asfalto em si. Conforme foi encaminhado o projeto, imagine os senhores uma camada de esponja, tá? Pode ser uma camada de 20 centímetros, uma esponja. E em cima dessa esponja, vocês colocam um vidro. E em cima desse vidro, vocês pisam. O que vai acontecer? A tendência é quebrar o vidro. Agora, vocês imaginem os buracos que tem a nossa Avenida Concórdia, que vem há anos, já esse é um problema crônico. Enquanto não for resolvido primeiro a questão dessa base, não for resolver tirar... ajeitar esses buracos, não tem como ter um asfalto com a vida útil longa. Da forma como está encaminhado, eu tenho certeza que 2 meses de trafegabilidade, somente de carro, porque a ideia é se tirar os caminhões da avenida, o asfalto não aguentaria. Tá? Agora vocês imaginam esse mesmo vidro colocado aqui nesse piso, que tem uma base compacta, uma base bem feita. O que vai acontecer? O vidro, a tendência é não quebrar. Então, assim seria o asfalto, se bem feito. E a vida útil dele seria muito maior do que apenas colocar esse micro revestimento. Contando que existem buracos que não seriam totalmente cobertos por esse micro revestimento. Que a ideia seria colocar, não sei, 3 ou até no máximo 5 centímetros, 7 centímetros. Tem buraco que tem bem mais isso aí, não ia pegar nada, tá? Sem contar o custo, que o custo do microasfalto, botando 7 centímetros, tanto o microasfalto como o asfalto, o CBUQ, que é o concreto de asfalto quente, tendo uma base feita, o custo seria quase que menor, porque tu vai colocar menos CAP, que é o cimento asfáltico do petróleo, que hoje é o produto mais caro que se usa junto com o asfalto. Então eu defendo a ideia de fazer uma reurbanização no centro da nossa cidade com vias asfaltadas. No eixo da avenida, fazer um grande canteiro arborizado com ciclovia, estacionamento oblíquo no centro dos canteiros, rede elétrica subterrânea e as calçadas aumentadas em 2 metros de cada lado. Com isso, poderíamos resolver possíveis problemas na rede de água da Corsã, caso dessem problemas, sem mexer no asfalto. Para aumentar a vida útil desse asfalto, fazer uma base de acordo com as necessidades do terreno. Mas daí virão aqueles que vão dizer, vai aumentar muito o custo da obra. Pois bem, Agudo tem pedreira, licenciada inclusive, Agudo tem máquinas em bom estado, escavadeira hidráulica, rolo compactador, tem caçamba para fazer o transporte dos agregados. Tudo isso o município poderia fazer e, se for necessário, contratar uma consultoria para fazer corretamente a base e licitar somente a colocação do asfalto, porque a base seria feita pela prefeitura. O que seria colocando dessa forma, o asfalto seria colocado numa faixa menor, visto que as calçadas seriam aumentadas e a área de estacionamento central dá para deixar as pedras que já existem no calçamento ali na avenida. Sei que o valor dessas obras todas seria alto, mas isso poderia ser feito por etapas, porque o município do nível de Agudo tem que ter um planejamento a médio e longo prazo, organizado por representantes do setor privado e público. Até tem aqui uma cópia da reportagem, inclusive os senhores vereadores receberam também uma cópia, gostaria que vocês olhassem, da cidade de Nova Petrópolis, de março desse ano, onde 80 representantes do município se sentaram para planejar como seus habitantes querem viver em 2050. E o que nós temos, nós agudenses, temos de diferente de lá? Assim, cada administração que estivesse no poder saberia como deveria dar a continuidade a essa obra. E em poucos anos estaria tudo concluído de forma bem feita e sem botar o dinheiro público fora. Infelizmente, o poder e a politicagem impregnaram na mente de alguns políticos em nosso município e acaba prejudicando o nosso desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura. Sobre a drenagem urbana, o Ministério Público não está exigindo nada fora da lei, visto que a Lei nº 13.308, de 6 de julho de 2016, que altera a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de drenagem pluvial. No artigo 2º, parágrafo 4º, diz assim, disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviço de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequadas à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. No artigo 3º, no parágrafo 1º, letra D, diz assim, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento das vazões das cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. No artigo 52, inciso 1º, parágrafo 1, abranger o abastecimento de água e esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais com limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes de drenagem, além de outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para a população, no caso de baixa renda. Então, é uma, isso, no meu ponto de vista, é uma obra que o município deveria começar a fazer por conta própria, sem interferência do Ministério Público, e fazer gradativamente, conforme o desenvolvimento das obras de urbanização. Dá a entender que a administração quer estar acima da lei, ou com pensamento medíocre e ultrapassado, de que obras embaixo do chão não dão votos, agindo somente por interesses eleitoreiros, deixando de lado os interesses e, o direito, e os direitos coletivos. Por que não começar a fazer essa obra correta agora? Alguém tem que começar. Todos sabem que Agudo é a cidade polo aqui da região, mas estamos ficando para trás em termos de pavimentação. Querendo ou não, a pavimentação asfáltica dá um aspecto de desenvolvimento e modernidade a qualquer cidade, por menor que ela seja. Vejo esse desinteresse como um descaso, uma verdadeira afronta ao desenvolvimento social, econômico, de infraestrutura e principalmente aos nossos munícipes, que estão bancando esse aumento vergonhoso de salários que alguns de vocês aqui aprovaram em benefício próprio ao prefeito e aos secretários. Para isso, os munícipes servem, porém não estão tendo a mesma reciprocidade. Pergunto aos senhores vereadores, é justo que as pessoas sofrem dias de chuva com alagamentos continuarem assim? São comércios que são afetados, são casas que são afetadas e simplesmente...
Comunico o senhor que o seu espaço já encerrou. Lhe dei 40 segundos a mais.
Tá bom. Obrigado.
Passamos o espaço do grande expediente onde estão inscritos os vereadores. Professor Mauro e o vereador Márcio Halberstadt. Passa a palavra ao vereador Professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis e quem acompanha a sessão, eu tenho que tomar um assunto que já foi muito debatido nessa casa este ano e no ano passado, a falta de segurança no serviço público. Foi veiculado na semana retrasada pela Rádio Alternativa uma entrevista com a promotora Daniela Reiser sobre o acidente que ocasionou a morte do servidor público Antônio Nelo Cavalheiro. O acidente ocorreu no bairro Caiçara, em frente à escola Santos Dumont, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2018. Foram indiciados e são considerados réus 4 servidores públicos com cargo de chefia na administração municipal na época em que aconteceu o acidente. Eles deverão responder por homicídio culposo, com causa de aumento de pena e por lesão corporal culposa. O processo ainda se encontra no Ministério Público e aguarda o oferecimento da denúncia ao Poder Judiciário. O Ministério Público tem o prazo de 15 dias para encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Possivelmente, isso acontecerá na outra semana, porque a promotora está de férias. Na oportunidade do acidente, a prefeitura ela decretou o luto oficial de 3 dias pela morte do servidor e prestou apoio para a família da vítima. E com certeza ela terá que indenizar a família da vítima, o que eu entendo que não será pouco. Hoje, há processo de indenizações e outros contra o executivo que somam mais de 6 milhões de reais. Alguns julgados, outros não. A soma ela é extremamente alta. E essa do acidente do dia 10 de dezembro vem se somar a esta ainda. Mas eu pergunto ao senhor presidente, aos caros colegas e quem nos ouve, há dinheiro suficiente que pague o não retorno ao lar de um operário depois de um dia árduo de trabalho, quando a família o aguarda? Eu mesmo respondo, não há dinheiro que traga o conforto para a família que perdeu o seu ente querido. Mas eu quero ir mais longe. O acidente, ele poderia ter sido evitado caso tivessem sido adotadas as normas de segurança, tanto do local como do servidor. Todos sabiam que havia necessidade de adotarem as medidas de segurança para prevenir o pior, e nada foi feito. Em diversas sessões, a oposição levantou vários casos de funcionários que não estavam usando equipamento de segurança e tampouco as medidas de segurança em obras realizadas pelo poder público. Eu já alertei nessa casa sobre a falta de segurança de eletricistas, de operários trabalhando em valas, de funcionários sentados em cima de tubos, em cima de uma caçamba em movimento, outros pegando carona em máquinas pesadas, dentre tantos outros casos. Isso é dar sorte para o azar. Foi criado nessa casa o cargo de perito em segurança no trabalho, com alteração da Lei 735 de 1990, e foi contratado emergencialmente um profissional que logo se desligou do quadro de servidores. Ele possivelmente viu que não aprendemos nada com a morte do servidor. Esse comentário eu ouvi de servidores próximo ao técnico em segurança do trabalho. E o executivo, ele continua insistindo na falta de segurança para seus servidores. Eu peço ao prefeito que tome as devidas medidas para que essa falha ela seja sanada e que não tenhamos mais que chorar a morte de um servidor. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 34/2019, autoria vereador Gelson Neuschwander. Denomina Rua Alfonso Luther, Lagradouro do Perímetro Urbano. Projeto de Lei 36/2019, autor Poder Executivo. Institui a nota fiscal de serviços eletrônicos INFS e da outras providências. A autoria também, o projeto de lei também 41/2009, que autoriza a contratação de suprir necessidade de temporária de excepcional interesse de assistência social. Coloco em discussão, então, os projetos. Projeto 34/2019.
Professor Mauro.
Vou falar ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, diz o projeto de lei 34/2019, que denomina a rua Alfonso Luther no perímetro urbano, faz jus e ao reconhecimento de uma família que tem a sua história registrada no povoamento de Agudo. Pessoas que tiveram o árduo trabalho de iniciar o trabalho para que o município alcançasse a pujança de hoje. E hoje, a família está representada pela senhora Elia Luther Unfer. Dona Elia, a sua presença nos honra muito nessa casa. Eu parabenizo o autor da proposição, vereador Gelson Neuschwander, pela iniciativa, e a família Luther está tendo o devido reconhecimento com esse ato. Sou favorável à proposta.
Continua aberto ainda, então, espaço para discussão do projeto de lei 34/2009. Com a palavra, vereador Gelson.
Como autor do projeto, a gente fica feliz em fazer homenagem, pelo menos pessoas antepassadas e que fizeram o nosso Agudo crescer também junto. Então, a gente pede uma aprovação dos colegas vereadores.
Ainda continua aberto o espaço ainda da discussão sobre o projeto de lei 34/2019. Coloco o projeto de lei 34/2009 em votação. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 34/2009, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 36/2009, que institui a nota fiscal de serviços eletrônicos INFS e da outras providências. Em discussão, projeto de lei 36/2019.
Professor Mauro.
A palavra, vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 36/2019, que institui a nota fiscal de serviço eletrônico, tem a seguinte posição. O objetivo do executivo é modernizar o sistema de arrecadação de tributos e facilitar a emissão de notas fiscais dos prestadores de serviço. Quase todos os serviços são informatizados e é justo pensar em otimizar este serviço também. Nesse registro é possível incluir todos os dados para alimentar o sistema de impostos sobre serviços, desburocratizando o serviço prestado anteriormente, ou melhor, até agora. E o que eu considero mais importante, ele evitará a sonegação, fazendo que a arrecadação será maior, onde teremos mais investimentos no próprio município. Aproveito a oportunidade e peço aos munícipes que, após qualquer compra ou pagamento de algum serviço, sempre peçam a nota fiscal. Assim, o executivo terá a possibilidade de aumentar os serviços prestados à população. Posiciono-me também favorável ao projeto de lei.
Continua ainda em discussão projeto de lei 36/2019. Coloque em votação o projeto 36/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 36/2009, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 41/2019. Autoriza a contratação de assistente social para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco em discussão o projeto de lei 41/2019.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, Edis, quanto ao projeto de lei 41/2019, que autoriza o executivo a contratar uma assistente social para suprir necessidade temporária, eu pondero o seguinte: tenho conhecimento da necessidade de um assistente social para trabalhar no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no bairro Caiçara, onde há uma demanda crescente de casos que precisam de atendimento. Essa contratação, ela visa suprir uma lacuna em função de ordem judicial de ação civil pública, decorrente de improbidade administrativa, a mais conhecida ação cobertura, fraude em concurso público. E esse pedido é somente uma nova autorização dessa casa para que haja continuidade nos projetos que são desenvolvidos no bairro Caiçara. E conforme o ordenador de despesa da pasta, a dotação orçamentária. Sou favorável ao projeto de lei. Peço aos caros colegas que se posicionem também a favor do pleito.
Continua aberto o espaço ainda, então, para o projeto de lei 41/2019. Coloque em votação o projeto de lei 41/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 41/2019, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta assinada, a discussão preliminar das matérias que estão na pauta são as seguintes proposições. Projeto de lei 42/2019 domina Rua Martim Lutero, via urbana na cidade de Agudo. Projeto de lei 43/2009 dispõe sobre a criação de serviços de civil auxiliar ao combate ao fogo e à prevenção de incêndios e de atividades da Defesa Civil no município de Agudo. Projeto de Lei 44/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Abre espaço até 4 vereadores junto à mesa.
Mas
escreveram junto à mesa vereador professor Mauro, vereador Márcio Halberstadt, vereador Itamar Pontão. Passa a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, Edis, eu vou me deter no projeto de lei 44/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2019. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece as normas e parâmetros para a elaboração da lei do orçamento anual, aonde o orçado para 2020 é de R$70 milhões, distribuído entre Prefeitura, Câmara e Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. Caros colegas, é o momento onde devemos analisar, propor alterações, se necessário. Para tanto, eu convido a todos para audiência pública no dia 11 de outubro, aqui na Câmara, com início às 9 horas. Teremos a presença do secretário de Finanças, Ademir Kessler, para dirimir as dúvidas. A audiência pública é uma atribuição da Comissão de Finanças e Orçamento e Mérito. Portanto, o momento de todos os agudenses sugerirem alterações está marcado.
Passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, também vou me deter ao projeto 44, que o professor Mauro já falou, e convoco aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça para que logo após a sessão nós possamos dar o parecer e para que a outra comissão possa dar o andamento dos trâmites e principalmente pela audiência pública que o professor Mauro já comentou, que é muito importante nesse projeto porque vai regar praticamente os serviços e andamento do ano de 2020. Então a gente convoca os vereadores que fazem parte dessa comissão para a gente dar o parecer logo após a sessão.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Também quero comentar um pouco sobre o projeto 44, que é sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Para mim também é bastante preocupante esses valores, professor Mauro, que falou na tribuna sobre processos administrativos contra de funcionários contra a prefeitura. Eu sei que o valor é bastante alto e preocupa todas as administrações que estão administrando o município. Esses valores vêm desde as primeiras administrações também, então é uma bola de neve, ela vai crescendo e até que não saia a sentença final, ele fica como aqui no projeto. Quando dá a sentença final, o prefeito é obrigado a fazer o pagamento. Então, é preocupante porque são várias ações e valores altos e com certeza, urgentemente, precisamos de um técnico de segurança. Eu sei que no próximo concurso que está sendo elaborado, já tem o cargo para ser nomeado, o futuro técnico de segurança que passará no concurso. Então, as grandes empresas, a gente sabe que todas as empresas, elas têm o técnico de segurança. As prefeituras precisam se adequar, algumas já têm, algumas ainda não têm. A gente sabe que são várias exigências que o funcionário, às vezes, não está habituado a cumprir, mas é lei e hoje tem que ser colocado como a obrigação por parte do funcionário, por parte da administração junto a esses funcionários. Porque acaba amanhã depois levando um processo e a prefeitura, dependendo da cabeça e da sentença e do caso, como foi, como aconteceu, o juiz dando sentença a favor do funcionário e a prefeitura tendo que indenizar essas pessoas. Então é preocupante e precisamos sim, eu tenho certeza que já foi elaborado o concurso, o edital, o concurso público, e está constando o técnico de segurança. Então, próximo ano, talvez teremos já o técnico de segurança entre os funcionários da prefeitura. Seria isso, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores para escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Vereador Rui.
Márcio.
Vereador Itamar. Rui, Márcio.
Rui, Márcio, Itamar.
Escreveram junto à mesa o vereador professor Mauro, vereador Isabel, vereador Rui, vereador Márcio, vereador Itamar. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu trago dois assuntos que eu não consegui relatar no pequeno expediente, e por esse motivo ocupa esse espaço. Eu comuniquei que eu estive em Porto Alegre em setembro, e além de tudo que eu já relatei na outra sessão e nessa, eu tenho que dizer que eu estive presente no gabinete do deputado federal Afonso Ram, onde eu protocolei uma emenda parlamentar para que seja viabilizado recursos financeiros para fins específicos da aquisição de uma máquina escavadeira hidráulica, uma draga de 140 HPs. O pedido ele se faz necessário porque o atendimento das necessidades na agricultura ainda é insuficiente até agora. Cabe ressaltar aqui, para que todos saibam, que o setor primário ele é responsável por quase 70% da arrecadação de impostos em nosso município. Eu e o deputado estadual Brito protocolamos correspondência na Secretaria dos Transportes com o engenheiro Sivori Sarte da Silva, e nesse pedido nós solicitamos que seja viabilizado a recuperação e o alargamento do acostamento da RST 2348 no perímetro urbano da cidade de Agudo. O pedido ele tem embasamento na necessidade pelo grande fluxo de pedestres e ciclistas, visto também que tem uma escola nas proximidades e o acostamento é utilizado pelos alunos. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimentando novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que continuam aqui na galeria, quero comentar sobre o assunto no qual vou abordar agora, é para reforçar o comunicado a todos os líderes das comunidades que são responsáveis pela aplicação do BTI, que é usado no combate ao borrachudo. Todos os anos sempre foi realizada uma reunião aqui na cidade. Este ano, a equipe responsável pelo programa no município, ele irá até as localidades para distribuir e definir o dia em que será realizada essa aplicação. Temos os horários e locais que estão sendo divulgados na rádio e no site do município. Pedimos aos líderes para que compareçam no horário marcado, pois ficaremos durante uma hora em cada local. Para conhecimento da comunidade agudense, o valor de cada litro é de R$ 106,38, totalizando R$ 26.595 na compra de 250 litros, que serão aplicados em todo o município. Como sempre aqui na cidade, a equipe da secretaria fará a aplicação. Também estaremos recebendo a equipe da Regional de Santa Maria na quarta e na quinta-feira, que eles vão nos repassar as orientações necessárias, e essas orientações levaremos às comunidades. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Cumprimentando os colegas vereadores, o pessoal que ainda permanece conosco aqui nessa sessão, quero inicialmente parabenizar os eleitos, né, titulares da votação do Conselho Tutelar e também aos que ficaram suplentes, desejar a eles um bom trabalho, né, o nosso município muito precisa desse trabalho que é muito importante. Todos já sabem qual é a atribuição do nosso Conselho Tutelar. Tem alguns pontos que eu queria frisar aqui, deixar marcados eles aqui, que de repente os colegas vereadores aqui interessar, talvez possam comentar em suas falas. A exemplo da Bucaxaleira, recebi a notícia do colega vereador Sandro de que essa ponte está sendo construída agora na próxima semana, nos próximos dias, boa notícia. Na semana passada, foi comentada de que nos governos anteriores não tinha estrada lá na Bucaxaleira. Tá? Para você ter uma ideia, a Bucaxaleira, essa estrada deve ter no mais ou menos 50, 60 anos. Antes não tinha estrada. E problemas, né, na época tinha, hoje não tem. Nós temos o problema da ponte, que agora vai ser reconstruída em péssimo estado. Acho que nunca esteve tão ruim aquela ponte lá. E que agora, então, felizmente, vai ser reconstruída. Nós só não tinha acesso antes. Agora nós tivemos um produtor, há pouco tempo atrás, aqui, que comprou os fertilizantes, adubos e tudo mais, e que infelizmente não conseguiu levar esse produto até a sua propriedade. Então, recentemente agora nós tivemos problemas. Nós tivemos indícios fortíssimos de que houve superfaturamento daqueles pontilhões, naquela localidade próximo lá, nesse atual governo. E esse comentário direcionado ao colega vereador Itamar Puntel. Inclusive, disse de que não tinha estrada, 50, 60 anos, não tem estrada lá. Essa estrada existe há muito tempo, quer dizer que estão 16 anos, agora que está saindo uma estrada decente. Esse pessoal teve que esperar muito tempo. Mas antes não tinha estrada, colega vereador. O senhor foi instrutor de fumo, eu lhe pergunto, como é que o senhor trabalhava naquela localidade se não tinha estrada? Como é que o senhor se deslocava lá no seu trabalho, lá como instrutor de fumo? O senhor devia andar de cavalo, então, ou a pé, né? Certamente. Quando o senhor também mencionou de que os serviços não são pagos com antecedências, colega vereador, eu gostaria de lembrar o senhor que na época a empresa Retromac, ela fez o recapeamento da nossa estrada do interior, né, até a Nova Boêmia. Nós tivemos o recapeamento também, o aumento, a melhoria da estrada da linha Teutônia, próximo à Cascata Radats. Na época, graças a esse seu colega vereador, de que levantei e fiz essa empresa retornar para terminar o serviço. Porque na época eu fui atrás, tinha sido encerrado já os trabalhos da empresa, tinha recebido por inteiro e infelizmente o serviço não tinha sido executado. Só voltaram e realizaram o serviço, o senhor deve comentar sobre esse assunto. Fizeram o serviço porque eu cobrei, porque senão tinha dado por encerrado. Outro assunto também que não deixa a nossa população satisfeita, está indignada, é com uma contradição que existe em relação aos pagamentos de salários quanto ao Executivo Municipal. Vejam só, no mês de setembro, né, o pessoal que tem acesso aí às contas de transparência do nosso município, nosso vice-prefeito aí recebeu 5.430 a título de cargo efetivo como vice-prefeito. Agora, nos próximos dias, colega vereador presidente, possivelmente o senhor, conforme a notícia de que o senhor ocupará o Executivo, nós teremos o pagamento ao Executivo, ao prefeito Valério, salário de prefeito. O senhor também vai receber como salário de prefeito, substituindo o nosso prefeito atual, né? E ainda o pagamento do salário do nosso vice-prefeito. Imagine só, será pago dobrado o salário de prefeito e ainda o salário de vice-prefeito. Então nós vamos ter um gasto excessivo com a não presença, com a não em atividade do nosso vice-prefeito. Como também há poucos dias atrás, né, o senhor mesmo, né, teve a aposentadoria do nosso vice-prefeito aí, que, né, teve um cargo aí de contramestre em transportes rodoviários, sendo contemplado com salário de R$ 7.096. Ou seja, o nosso vice-prefeito hoje tira nada mais, nada menos do que uma merequinha de quase R$ 13.000, né, dos cofres públicos. Então eu gostaria de que o pessoal aí que tiver conhecimento comentar sobre esse caso. Outro caso também, colega presidente, nós tivemos quanto a falta de prorrogações e aditivo quanto ao contrato do 99-2016 com a Concreto Pré-Moldados Palmeira. Nós tivemos 7 prorrogações né? E começou em 2017, ou seja, a obra começou em 2017, mas ela foi contratada em 30/11/2016. Ou seja, o prazo era de 120 dias. Até hoje essa obra não tá concluída, presidente. Né? Nós tivemos 7 prorrogações que vai à vigência até 8 de janeiro de 2020, com uma supressão de R$ 65 mil, onde foram investidos R$ 2.128.000 na ponte com os gabiões lá na ponte da Picada e R$ 1.700.000 dos gabiões aqui do nosso Arroio Hermes. Né? E onde foram pagos R$ 4.000.000. E
como eu digo, o vereador tem 10 segundos para terminar.
Né, nós temos uma diferença de mais ou menos R$ 600 mil, presidente e colegas vereadores. Eu, pelo conhecimento que eu tenho, pesquisando, eu não consigo chegar aos 4 milhões e meio. Eu acredito que esses R$ 600 mil, que é a diferença, deve ser de aditivo. Né? E falando em aditivo,
nós essa obra... O pastor Rui, do vereador Rui, acabou.
Está bem, senhor.
Então, passa a palavra ao vereador Itamar Pontão. Márcio Halbert, desculpa, perdão.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente, e aqui também aproveitar e parabenizar a todos que tiveram ontem sucesso nas questões das conselheiras tutelares, acho que não só as que se elegeram, as suplentes, mas parabenizar aqui todos que colocaram seu nome à disposição, encararem esse desafio, acho que estão de parabéns, e a gente sabe que é um trabalho árduo que essas pessoas têm, são trabalhos delicados, com muito cuidado, e vamos esperar que essas pessoas realmente tenham todo esse cuidado, que possam fazer o melhor possível para a gente saber que esse trabalho, principalmente com crianças, como também muitas vezes com pessoas de certa idade, uma idade já maior, pessoas idosas. Mas então, parabéns a todas elas. Comentar, senhor vereador Rui, a questão do material lá em cima, na questão ali nos Tomeranos, da família Lipchik. Isso foi o material que foi depositado na beira da estrada, no aplanamento que hoje está a nova escola da Santo Antônio. Então, estive sim junto, vereador, aquela oportunidade, fazendo o meio de campo, que eu sou daquela região, né, e aquele material sim foi falado com a família Lito para depositar ali, se fosse possível. E, acima de tudo, não foram só tocos, foram cargas e cargas de material, e, acima de tudo, ajudarem a alargar principalmente aquele cerro que sempre estava ruim. Quando eu estive à frente da Secretaria de Agricultura, foram feitos sim alguns serviços naquela propriedade, e tinha alguns serviços que não tinha como eu, como Secretaria da Agricultura, fazer esses serviços. E seria sim Secretaria de Obras, e eu sei disso, que alguns serviços ficaram e não foram feitos até hoje, mas o que coube a mim fazer, que era possível fazer através da Secretaria da Agricultura, foram feitos na família. E, acima de tudo, acho que sim, ficaram em serviços, como fica em tantos outros lugares, mas sim, alguma coisa foi feita, sim. E, principalmente, acho que a administração, a gente tinha que ter esse cuidado de falar com essa família, porque é na terra deles, né? Mas, acima de tudo, melhorou muito aquele cerro ali. Seria esse, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Gostaria de comunicar à nossa comunidade, às pessoas presentes, que o nosso prefeito municipal se deslocou a Brasília no dia de hoje, na busca de mais recursos ao nosso município de Agudo. Sabemos do quanto já veio ao município e de quanto se espera que possa vir ainda ao município de Agudo. É um período importante dos prefeitos estarem em Brasília. E eu tenho certeza de que todos, o prefeito não vê partido, mas sim os gabinetes e os deputados federais que fizeram voto no município de Agudo, o nosso prefeito visita e provavelmente será contemplado com alguma emenda parlamentar ao nosso município de Agudo. Então, torcemos que ele possa trazer mais recursos. Isso é importante para todos, independente de sigla partidária, mas sim para o município de Agudo. Eu sempre fui um defensor de que o município seja contemplado independente do partido. Julgo, às vezes, os nossos deputados do MDB, que trazem pouco recurso ao nosso município, mas devemos exaltar quem traz, e está aí o resultado da população que vota também a esses deputados que trazem verba ao nosso município de Agudo. Escutando-os, geralmente os assuntos acabam chegando até o líder do governo. Eu, escutando a tribuna livre do seu Nilmar Jordani, Eu gostaria e sonho com um asfalto da forma que o senhor colocou para nós na tribuna. Sou um defensor desde o primeiro momento que nós devemos ter asfalto na Avenida Concórdia. E sonho que poderia ser dessa forma que o senhor nos colocasse na tribuna de hoje. Só que tudo se tem custos, colocado pelo senhor também na tribuna, e custos elevados. E às vezes eu fico analisando municípios próximos a nós que fizeram um asfalto da forma que Agudo estava pensando em fazer também. E sou um defensor desde o primeiro momento de que nós precisávamos do asfalto. E da forma que tem o projeto hoje, eu vi o projeto, acredito eu que fica bonito ao nosso município de Agudo. Não digo que o projeto que o senhor apresentou e sonha não seja maravilhoso também. Então, só que você tem um prazo limite e com tudo o que aconteceu em prol de asfalto, de sim ou não, com pessoas procurando a promotoria e colocando de que não pode ser dessa forma, nós estamos em outubro. Se não tiver uma definição até dezembro, não sai asfalto ano que vem. Então acaba acontecendo para uma próxima administração. E se for da forma que o senhor nos colocou aqui, eu sonho muito e quero ver o prefeito que faça. E parabenizo o prefeito que faça dessa forma. Então, esperamos que o próximo prefeito ele possa ter essa mesma mentalidade que o senhor colocou aqui e que tenha o nosso asfalto no município de Agudo, que a população espera. A população nos cobra, a população quer um município mais bonito, o asfalto dá uma visão de um município maravilhoso. E nós esperávamos e nós queríamos que a administração entregasse à população esse asfalto, porque a verba estava liberada. Era somente fazer. Infelizmente, não vamos poder. Talvez o prefeito ainda consiga algumas demandas junto à promotoria, junto à justiça, e possa fazer. Não estou dizendo aqui que não sai, mas se não sair até o final do ano, não sai mais. Então vai ficar para o próximo prefeito. E esperamos que aconteça dessa forma que vocês estão nos colocando. Eu espero isso. Porque nós queríamos fazer por uma forma que fosse mais rápida e que a população pudesse usufruir e que teríamos provas de municípios da região que foi feito dessa forma e o asfalto está lá durando um bom tempo e a população usufruindo de um trânsito melhor dentro da cidade. Mas, esperamos, e eu sonho, e continuo sonhando para frente, e espero que essas pessoas que são hoje contra a forma do asfalto, que foi apresentada à comunidade, que sejam felizes ali na frente e possam fazer da forma que eles querem. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PSDB.
Espaço de líder do PSDB concedido ao vereador Gelson Neuschwander.
Seguindo os assuntos já sobre Secretaria de Transportes também, então a gente acaba às vezes esquecendo uns assuntos e também vem um documento já protocolado agora, que eu lembrei até do colega também, ele falando hoje, sobre a curva do cotovelo também já foi falado muito, até foi, talvez, faz 3, 4 meses, talvez até o pessoal pensou, disse que o pessoal esqueceu, só que não. Só que está no mesmo protocolo com a junta ali, com o Mauro também, e o pessoal me mandou. Problema ali de acidente, vamos, tomara que saia, vai ser resolvido. Como você disse, está, de repente, sai os redutores ou a lombada. Aprovado, está, pelo Dyer, tudo. O que falta é recurso financeiro, no momento. Mas tomara que vai ser resolvido, com certeza, né, por falta de nossa pressão dos vereadores, estamos juntos, tentando o quanto a gente fica feliz, feito essa indicação, só vamos tentar é resolver, porque tanto acidente que deu ali já, e está dando toda hora que a gente sabe, então já é um baita caminho andado, porque antes nunca conseguia chegar até lá, já estamos perto do final, tomara que consigamos. Sobre o nosso orador, Nilmar Jordani, que ele falou ali, eu sempre sou muito positivo nas coisas sobre trabalhos, projetos também, eu sempre vejo que a gente tem que ver o que é melhor. Sobre o asfalto, eu sempre dei minha opinião bem clara. Eu era contra o jeito que ele foi feito. Todo mundo sabe disso, que realmente ele não tem drenagem urbana. Todo mundo sabe. Todos nós, colegas, sabem. Até o prefeito, até o pessoal hoje, quando nós tínhamos uma reunião aqui, que até o Ingo debateu esse assunto, ele mostrou bem. Até o pessoal da secretaria da própria prefeitura falou que não estava... Não estava e não tinha condições. A gente sabe que não tem. Então, esse é um assunto que não é, como diz outro, não é que a gente quer estar só criticando, não é criticando. Nós demos a nossa ideia, a nossa opinião, e até ela está válida até hoje ainda. Talvez até saia esse asfalto, só tendo drenagem urbana já é um bom caminho. Agora, com ciclovia também foi falado, sobre isso já foi falado. Isso tudo, até as coisas assim, até nós, entre o vereador e o prefeito, nós já tínhamos conversado com isso, acho que até o Rui sabe disso também, já foi falado. Só que a gente sabe que tudo é custos maiores, isso é que nem uma casa, tu quer fazer de um jeito, o jeito melhor, sempre tudo tem custo, a gente sabe disso. Mas tendo uma drenagem urbana, com certeza ela vai melhorar e talvez até saia esse trabalho, esse asfalto. E tomara que saia. Mas sempre digo, a única coisa que eu não gosto, que as pessoas criticam, especialmente nós de oposição, que meia dúzia de pessoas trancaram o asfalto. Não, não é assim. Nós somos a favor desse asfalto, sempre vamos ser, só que tem que ter uma drenagem. A gente sabe, as pessoas que moram abaixo da Avenida Concórdia, que elas têm problemas com água. Então, a gente tem que ver a solução para o futuro. Aí vejo muitas pessoas criticam e nunca trazem uma solução. Nós estamos juntos, apesar de ser oposição, estamos tentando a solução. Então, e outra, tem que deixar também o passado para trás e ver o futuro e resolver. Não adianta dizer que o prefeito aquele deixou mal. Se ele deixou mal, nós vamos tentar um momento de resolver. Essa é a diferença que a gente tem que fazer. Não por ser oposição, vamos é resolver. Também tenho que agradecer a pessoa que me procurou sobre o projeto de lei 34/2019, seu Guiomar Réplica. Agradeço ele por me dar essa autoria desse projeto de lei. E também a família da Elia também, por dar essa homenagem da rua Alfonso Luther, lá na rua 18 do bairro Caçar. Fico feliz por isso. E também uma pessoa, como eu já falei, fez parte aqui de Aguto, e sempre faz parte, elas, as pessoas familiares sempre estão aqui. Então, eu sempre falo em homenagem, a melhor homenagem ainda, já falei sobre isso, é quando a pessoa já foi. Bom seria uma homenagem quando a pessoa não estivesse aqui, mas talvez a gente, com isso, a gente vai pensando diferente, talvez as pessoas que ainda estão aqui fazer homenagem sempre em vida, se a gente puder. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, quero pedir meu espaço de líder bancado do PMDB.
Espaço de líder bancado do MDB, concedido ao vereador Lauri Klein.
Vou usar esse meu espaço porque o vereador Rui está preocupado com o meu espaço. Eu não uso o meu espaço, um deles vou ocupar então. E esse espaço eu ocupo para dar os parabéns aos candidatos do Conselho Tutelar, a todos que tiveram a coragem de botar os nomes à disposição. E também dar os parabéns aos 5 mais eleitos, que é um trabalho árduo, trabalho social. Então, que façam um bom trabalho. E também quero comentar sobre a nossa reunião com o secretário Costela, junto com o prefeito e o vereador Gelson, onde é que foi comentado sobre o projeto de futuro asfalto Aguda Barragem. Onde é que ele comentou a dificuldade do governo para fazer o projeto. Ele calculou o projeto do valor de 200 mil. Se não existir parceria com os municípios, Aguda e Barama ou demais, nem o projeto é capaz de sair. Aí vocês veem a dificuldade de um dia sair asfalto Aguda e Barama. Se nem condições de fazer o projeto o governo não tem, que tem que pegar, fazer parceria com os municípios, então tu imagina o governo ter condições de fazer futuramente um asfalto. Então esse sonho, eu acho que eu não vou ver. A questão do Nimar colocar sobre o asfaltamento na Avenida Concórdia, dou os parabéns para ele em certas colocações. Estou a favor da drenagem urbana, a questão das águas. Que aqui a gente se preocupa com poucas águas que tem. Eu me refiro à cidade de Aguda com qualquer outra cidade maior, como Santa Maria, Porto Alegre. Quando é uma chuva de 100 milímetros em Porto Alegre, tem ruas que tem que ficar meio dia esperando para passar de carro. Aqui, dentro de chuva de 100 milímetros, não se precisa esperar nem meia hora que dá trânsito de carro. Então eu fico perguntando para o pessoal, para que tanta preocupação em poucas águas que se juntam? E nós vemos um belo asfalto. E a questão eu conheço Agudo há 30 anos, não sou muito conhecido, mas tem pessoas mais antigas, que Agudo, a cidade, é cortada por vários açudes, várias sangas, que se fizer um trabalho, que nem o Nilmar falou, de tirar o calçamento fora e cavocar a parte de fora, tem lugar que tem que cavocar 3 a 4 metros de fundura para achar solo firme. Então, obra nesse nível, eu gostaria de ver. Mas eu acredito que eu não vou ver essa obra nesse nível aí. Não é que eu não estou contra das tuas ideias. Seriam umas ótimas ideias. E obra bem feita. Só que isso é impossível para Agudo. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Progressistas, líder.
Espaço de líder do progressista, concedido ao vereador Rui Milbrat.
Primeiramente, quero dar os parabéns ao Nilmar, né, que veio aqui até esta casa trazer a sua opinião, né, o seu ponto de vista. E certamente, né, Nilmar, acredito de que isso que tu tenha trazido para cá não deve ser única e exclusiva opinião tua. Certamente tu deve ter compartilhado com muito mais pessoas para te certificar que realmente isso que tu tenha defendido é o que é melhor para o nosso município de Agudo. Ninguém tem ideia sozinho. Certamente se compartilha essas ideias. Fico triste, colega presidente, vereador, o senhor interromper um cidadão que vem aqui se utilizar de um espaço tão importante, de um assunto tão importante, principalmente quando ele estava já finalizando o seu comentário. Acho que nada impediria de mais alguns segundos para finalizar o seu pensamento. Muitas vezes outras questões aí jamais são interrompidas. Parece que talvez atrapalhe um pouco essa administração. Fico ouvindo e pensando, por que tanta pressa para fazer essa obra? Por que essa atual administração precisa ela fazer? Façam o projeto, discutam, levam a uma audiência pública. Por que que não faz uma audiência pública para ver qual é a melhor situação, como que realmente a população quer? Eu sei, inclusive o prefeito se confidenciou, inclusive comigo, de que seria uma... traria uma turbulência muito grande, pegar a opinião de todo mundo, imagino, tem gente que quer, tem gente que não quer, eu tenho certeza que todo mundo quer, o que não aceitam é da forma que querem fazer. Eu acho que hoje seria uma total irresponsabilidade dizer que alguém é contra o asfalto, seria uma brincadeira isso. Tenho certeza de que todos querem asfalto, mas desde que ele corrija problemas simples. Quando se diz que os recursos existiam, eles não dizem para a população, Emílio, de que esses recursos eram alavancados junto a um banco público, que inclusive financia obras públicas, que é o Badesul. Não tinha um recurso, um centavo que viesse do partido deles. A prova disso, eles tanto falam de que tenham feito 70 quadras de calçamento. Não sei se do recurso que veio do MDB, do seu partido, Itamar Puntel, desses que a maioria é dessa bancada, não sei se 10 quadras vocês teriam feito, se não fosse do restante da bancada. Com certeza, você, nisso eu concordo com você, você ao menos tem humildade de dizer de que mais uma rua vai ser calçada, aquela rua lá do Gaúcho. A maior parte dos recursos não vem do MDB. Então, dizer de que esses recursos provavelmente não vão mais estar disponíveis... Hoje, dinheiro para financiamento, os bancos oferecem dinheiro. Eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Está aqui o próprio Emílio, sabe? Os recursos existem. Basta o município ter condições. Então, vamos fazer um projeto bem feito, uma obra bem feita. Essa é a preocupação do Ingo e tantas outras pessoas aqui. Provavelmente dessas 8, 9 pessoas que foram lá, que são empreendedores, não são pessoas comuns. São pessoas que têm respaldo, têm um currículo invejável, Itamar. Quando você fala, e algumas pessoas que eu entendo como irresponsáveis, não são qualquer pessoas que foram lá no Ministério Público. Não foram qualquer uma. Talvez muito, muito mais. Dessas nove pessoas, talvez todas elas que pagam mais impostos que o senhor, inclusive, Itamar. Né? Eu diria de que quanto que o senhor, por exemplo, contribui para que esse município se desenvolva, a não ser o pagamento dos impostos da sua folha de pagamento. Né? E assim tantos outros, tanto falam que estão preocupados com o município. O que vocês fizeram até hoje pelo município para crescer? Vocês já colocaram o recurso de vocês, colocando numa empresa, botando um negócio para expandir os negócios? Então são questões assim de ser avaliado. Então, pessoas que talvez assim, ó, muito pouco fizeram para o nosso município, que eu respeito, mas são questões para se avaliar. E dizer que quanto a esse contrato, né, de que não tinha nenhum aditivo, foram 7 prorrogações de prazo e uma de supressão, e tem R$600 mil que estão voando, que nós não conseguimos detectar aonde foram parar esses R$600 mil, que eu acredito que tenha sido como aditivo. Também, falando em aditivo, diz que não tem, essa obra do pórtico acabou de começar, já tem o aditivo. Então é prática normal dessa administração. E outra regularidade desses dos gabiões do Arroio Hermes, basta todo mundo ir lá, colega presidente. Vão lá ver as pedras de mão que deviam ser utilizadas dentro desses gaviões. A pedra de mão é de 10 centímetros, 10, 12 centímetros até 20 centímetros. Tem pedras que foram utilizadas dentro desses gaviões que não tem a grossura de uma bolita. Essas pedras foram subtraídas do próprio Arroio Hermes, como também lá no Arroio Corupá. Elas foram subtraídas de dentro do arroio e foram colocadas dentro dos gaviões e foram recebidas como pedras de mão. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Itamar Ponteão.
Tantas contestações, né, seu vereador Rui Milbert. Eu começo com uma frase assim, ó, uma boa administração não tem partido. Sempre foi esclarecido, independente o prefeito que foi, o prefeito Ari sempre buscou emendas de vários partidos, de vários deputados, não olhando sigla partidária. O prefeito Valério, igualmente. Por isso que nós temos aí, que vocês ficam impressionados com 70 quadras de calçamento, onde... Há pouco tempo atrás eu perguntei para o ex-vereador que estava na casa, Carlito Schiffelmann, quantas quadras de calçamento foi feito no governo do seu Lauro? 8 em 8 anos. O Valério tem 7 anos, tem 70. Essa é a diferença do governo que está aí. E eu olhando as tuas declarações de várias sessões, eu só tenho... uma posição, o desespero está batendo a porta, ou tem eleição ali na frente. Acho que as maiores declarações são em cima do que pode acontecer para frente, e que o governo que está aí, ele tem que ser impedido de acontecer algumas obras, porque de repente perdemos as eleições. Então, eu anotei várias coisas aqui. Ó. O senhor tem prova da Retromac, que tinha concluído o trabalho, e o senhor mandou ele voltar lá, tem prova sobre isso? Não, né? Sobre a declaração da sessão anterior, sobre o contrato... da ponte da picada e dos gabiões, o senhor falasse que era 2 contratos? É 1 contrato. Hoje o senhor colocou que é 1 contrato. E que tinha aditivo. E o senhor reforça que tem aditivo. Eu não sei de onde está vindo essas informações para o senhor. Não existe aditivo no contrato da ponte da picada e os gabiões, que é 1 contrato só. Então, nós temos que analisar de onde vem, ou eu tenho que te julgar que tu está fazendo politicagem aqui dentro da casa. Eu só posso julgar isso. Porque não existe, eu quero prova se tem aditivo. Porque senão, eu acho que tu está politicando, porque tem uma campanha ali para frente. Porque tem várias coisas que são declaradas e não tem prova. Eu sou pelo certo, eu não independente. Se o governo está errado, está errado. Como o Mauro abordou sobre os valores de processos que o município tem contra, isso é um absurdo, esses valores. Alguma atitude tem que tomar. Eu tenho que concordar com isso. Eu não posso concordar com o governo da forma que tem esses contratos. Isso vem de longo tempo, não é da agora. Da primeira administração já tem processo que não foram julgados e está em cima desse valor. Não é as últimas duas administrações, não é 15 anos atrás, não é 20 anos atrás, não é 30 anos atrás. Tem desde que se criou o município, talvez tenha processos que não foram julgados. Só que uma coisa que eu tenho que pedir, que os números que se comunica aqui tem que ter prova. Não me venham inventar números e eu não posso acreditar que uma administração paga um serviço que não está concluído. Eu não posso acreditar nisso. Porque só se paga se tem o laudo do engenheiro autorizando que a obra está concluída, não tem como pagar antes. Então, o que, que eu posso imaginar? Daqui a um ano temos eleição. O que, que hoje está acontecendo na casa? Batendo em tudo que é questões. Batendo em tudo que acham que seja problema. Por quê? Para dizer que a administração não está fazendo um papel. E por quê? O nosso vice teve problemas e está lá, que a justiça ainda não julgou e que várias pessoas dizem que roubou depois que a justiça condenou. Antes nós temos que cuidar com essa palavra de roubar. Quando a justiça condena alguém, é porque aconteceu. Então,
o valor do contrato,
eu depois eu analiso isso aqui, eu vou concluir porque o meu tempo está encerrando. Mas é o que eu quero deixar de mensagem, de que não sou um defensor, que nem todo mundo diz assim, o Itamar é o defensor do governo, não só fala a favor do governo, só defende o governo, só diz que as coisas estão boas, não tão boas, tem coisas que deveriam melhorar. Tem coisas que nós deveríamos melhorar. Só que é uma administração, é um governo, tem várias pessoas que trabalham aqui, nem uma empresa. Nem todos fazem da forma que o patrão quer. Nem todos fazem da forma que o prefeito
comunico,
quer.
Comunico o vereador com o espaço.
Seria isso, senhor presidente.
Está encerrado o espaço, vereador. Antes de finalizar, também quero aqui saudar a todos e parabenizar as conselheiras tutelares, as 5 mais votadas que são eleitas. Parabenizar a Etiane, a Marilu, a Aline, a Neide, a Daiane, também a Leocla, que também ficou na suplência, e a todas as 17 candidatas que colocaram seu nome à disposição dessa árdua campanha também para ser conselheira tutelar. Parabenizo a todas e desejo a elas um ótimo trabalho, então, a partir de 2020. Aqui, vereador, colega Rui, quando o senhor mencionou aqui que o vereador, o presidente não deveria ter cortado, quando o orador da Tribuna Livre, Nilmar Jordani, quando passou um pouco do seu tempo, quando o orador Nilmar, acho que ele ia cutucar um pouquinho nos vereadores, o senhor mesmo olhou para a mesa e disse que ele estava fugindo do assunto. O senhor mesmo olhou para mim. Então, dizer assim que, como nós aumentar de 5 minutos para 10, nós vereadores, quem sabe aumentamos 10 para 15 para o da Tribuna Livre, que é um assunto importante que o Nilmar hoje estava colocando aqui hoje. E eu fui pelo regimento interno dessa casa. Né? Então, quem sabe, colegas vereadores, passamos para 15 minutos, como não é um assunto importante que nem hoje, um assunto que toda a população gosta de ouvir e de opinar, que é sobre esse assunto daqui da nossa Avenida Concórdia. Então, eu já não cortei o Nilmar pensando assim, jamais, em pensamentos negativos, ou pensamentos políticos, ou por birra disso e daquilo, e sim pelo regimento interno. Dizer que, então, na próxima segunda-feira, eu não estarei aqui como presidente dessa casa, se Deus quiser, no dia 25, então, a partir de segunda-feira, Deus irá me iluminar, que eu possa atender a cada um e a cada uma do meu jeito, da minha simplicidade, da minha humildade e do jeito que eu sou. Atender todos com atenção e sempre atender às demandas que é de bem da nossa comunidade. A todos vocês, vereadores, estão convidados, né, que com certeza, na medida do possível, a demanda de vocês será também atendida. Eu agradeço aqui e digo, se Deus quiser, então dia 25, estarei aqui de novo junto com vocês. Nada mais havendo. Vamos ver aqui. Então, é bom. Nada mais havendo a tratar. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019. E declaro encerrada a presente sessão.